DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, olhamos para o impacto da Covid-19 nas relações económicas entre a China e a África.
Sentimos muita dificuldade, os nossos projetos estão parados, os trabalhadores não conseguem ir até a África.
Cabo Delgado, abraço com surtos de cólera nos campos de deslocados.
Nós já estamos dentro de surto. Desde que eu disse, a partir de maio ou junho do ano passado, nós estamos registrando casos de diarreia e temos um pico.
E ainda a entrevista com Tio Iado, humorista do Niassa que faz sucesso além fronteiras. São os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira, 10 de março. Com o encerramento das ligações aéreas, os atrasos no comércio internacional e a impossibilidade de viajar, empresários chineses e africanos estão a repensar a tradicional forma de fazer negócio. A pandemia limitou o contacto direto e pessoal entre os dois lados, que neste momento trabalham sobretudo à distância, através de um computador. Um trabalho de Catarina Domingas, em Macau.
Até o início da pandemia, o empresário chinês Charles viajava todos os meses em trabalho para diferentes países africanos, onde está a investir há vários anos nas áreas da construção, do imobiliário e da energia. Com a Covid-19 e as ligações aéreas interrompidas, a atividade da Charles Strong, empresa que fundou em 2012, tem sentido muitas dificuldades, como explica a DW através de uma tradutora.
Sentimos muita dificuldade, os nossos projetos estão parados, os trabalhadores não conseguem ir até a África. Dou-lhe um exemplo, em Moçambique temos projetos de construção e habitação e com a moeda desvalorizar é impossível vender as casas que nós construímos. E neste momento o governo está a pensar em ficar com as casas e eu tive um prejuízo de 40%.
Em Macau, quem também tem sentido uma retração no negócio é a Perfeição, uma organização que trabalha como intermediária entre empresários chineses e dos países de língua portuguesa. Zhou Ting, da direção, explica como em tempos de pandemia se mantém uma carteira de clientes.
Por exemplo, há uma empresa africana que quer vender o seu café, por exemplo, o Xinga. Quando as pessoas da China não conseguiram vir cá à China, nós procuramos os importadores de café chineses aqui. E nós usamos, por exemplo, o app da Zoom para elas estabelecer um primeiro contacto.
O comércio bilateral entre a China e os países de língua portuguesa atingiu cerca de 120 mil milhões de euros em 2020, um decréscimo de 3% em relação a 2019. A contribuir para a queda está a Angola, o segundo maior parceiro chinês deste grupo. A relação comercial caiu quase 36%. A PV África, uma empresa angolana focada em energias renováveis, vai buscar à China 95%. Dos produtos. O maior constrangimento, nota o diretor-geral David Trindade, foi a demora na importação das mercadorias. Apesar disso...
Em relação à China, eu acho que a máquina nunca parou muito de funcionar. Souberam antecipar ou programar isto de forma mais eficiente.
David Trindade, que se assume apologista das relações pessoais, costumava visitar fornecedores e feiras na China pelo menos duas vezes por ano. Mas agora os negócios fazem-se, mais do que nunca, atrás de um computador. Catarina Domingos, de Macau para a DW.
E nós aqui queremos saber qual é a sua opinião. Como sempre, como é que as relações económicas entre a China e a África vão recuperar do impacto da pandemia da Covid-19? Já vão chegando algumas respostas à nossa pergunta do dia. Por exemplo, o Calton da Costa, de Moçambique, escreve: a cooperação China e África em relação à economia nesta época da pandemia será recuperada através de uma nova diplomacia económica. Espero que a China não explore mais o continente africano através de polícias de assistencialismo com a vacinação da Covid-19. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, olhos postos na Assembleia da República, onde o governo começa hoje a prestar esclarecimentos sobre a gestão da pandemia da Covid-19. As três bancadas parlamentares fizeram questões ao Executivo. A Frelimo, partido no poder, quer saber quais são as causas da subida exponencial de mortes, infecções e hospitalizações por Covid-19 e entender a gestão dos recursos destinados ao combate à pandemia, a mesma questão colocada pela bancada da Renamo, o maior partido da oposição. Por sua vez, o Movimento Democrático de Moçambique pediu ao Executivo informações sobre os apoios às famílias pobres e às empresas. Já ontem, o Centro de Integridade Pública lançou o alerta: falta transparência na prestação de contas do financiamento às necessidades no âmbito da Covid-19. O CIP diz que é urgente uma auditoria aos fundos da pandemia, acusando o governo de falta de justificação dos gastos. A organização assinala omissão de detalhes sobre a execução das verbas no quinto relatório relativo ao apoio de parceiros que foi divulgado em fevereiro. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde condena o ato cobarde e bárbaro contra o blogger Ali Silva, sequestrado e espancado ao início da tarde de ontem em Bissau. Em comunicado, o PAIGC aponta o dedo aos atuais detentores do poder, que acusa de incitar o uso da violência contra cidadãos indefesos. O Ministério do Interior afirma que teve conhecimento do caso através da Liga Guineense dos Direitos Humanos. A organização diz estar a acompanhar as informações com bastante preocupação. O sequestro e espancamento do editor do blog Ditadura de Consenso está a gerar uma onda de indignação nas redes sociais. Em Angola, os partidos da oposição reúnem-se novamente esta quarta-feira, focados na derrota do MPLA. Os líderes da UNITA, Adalberto Costa Júnior, do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, e do Projeto Para Já, Abel Chivukuvuku, vão voltar a encontrar-se hoje em Luanda, depois de uma primeira reunião no mês passado, em que denunciaram um regime incapaz de construir a democracia. A revisão constitucional, anunciada na semana passada pelo presidente João Lourenço, deverá ser um assunto em destaque.
DW África. Deutsche Welle.
Completamente exausta, uma jovem deita-se no chão à entrada do Centro de Saúde em Metuge, Cabo Delgado, norte de Moçambique. Os médicos administraram-lhe soro e agora tem de esperar aqui por uma cama livre. Como ela, a maioria dos doentes com sintomas de cólera chega já tarde ao Centro de Saúde de Metuge, explica o diretor Atanásio Romão Magunga. A doença, que provoca fortes diarreias, é tratável, mas pode provocar a morte por desidratação se não for prontamente combatida. Causada em grande parte pela ingestão de alimentos e água contaminados, a cólera está a alastrar-se nesta região, especialmente nos campos de refugiados. Milhares de pessoas, em fuga dos ataques terroristas, encontraram aqui abrigo. A população de Metuge, perto da capital provincial de Pemba, duplicou nos últimos meses. Segundo os Médicos Sem Fronteiras, cerca de 90% dos deslocados foram recebidos por familiares na região. Apenas 10% vivem nos campos de refugiados, muitas vezes em condições desumanas. Maria Chaves, dos Médicos Sem Fronteiras, está preocupada.
By now we have the fear that it's getting worse and it's hidden.
Temos medo que a situação esteja a piorar e que esteja escondida. Muitas pessoas não vão ao centro de saúde. Não temos a certeza dos motivos. Em parte, acreditam que se forem ao centro de saúde, vão ser infectadas com cólera lá.
Em parte, as I mentioned, is that they believe that if they go to the health center, they will get the cholera there.
Nas zonas rurais, têm havido casos de destruição de casas de trabalhadores de saúde locais tidos como responsáveis pelos casos de cólera. A doença voltou a surgir no norte de Moçambique, mais recentemente após os ciclones Idai e Kenneth, em 2019. O Ministério da Saúde lançou uma campanha de vacinação contra a cólera, mas uma dose dura apenas 6 meses e muitas zonas rurais de Cabo Delgado tiveram acesso limitado à vacina. Não há números oficiais, mas até 24 de fevereiro, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários contabilizava já 55 mortes em 5 mil casos de cólera no norte de Moçambique, sobretudo em Metuge, onde se situa a maioria dos campos de acomodação. A médica Maria Chaves faz um balanço sombrio dos últimos 2 meses.
Now there is cholera and there is a lot of cholera and the people are
Há muita cólera, as pessoas têm medo de morrer. Este ano, em janeiro e fevereiro, já temos tantas mortes como em todo o ano passado, talvez até mais. A maioria das pessoas que adoecem na região morre de malária, febre ou diarreia. A isto junta-se agora a Covid-19, mas fora de Pemba não há quase nenhuma hipótese de ser testada. Mesmo na capital provincial, demora quase uma semana a obter os resultados dos testes. Em muitos lugares no norte não existem clínicas. Os Médicos Sem Fronteiras tiveram recentemente de se retirar de Macomia, por exemplo, por causa dos ataques. No Centro de Saúde de Metuge, no entanto, o diretor Atanásio Romão Magunga diz que a situação das doenças diarreicas está controlada.
Não há previsão de que a cólera há de colidir a próxima semana, não. Eu digo isso porque nós já estamos dentro do surto. Desde que eu disse, a partir de maio ou junho do ano passado, nós estamos registrando casos de diarreia. E temos um pico. Assim estamos a controlar a diarreia no seu todo. Por exemplo, até hoje, a informação que tenho aqui, nós, a nível distrito, tivemos 7 entradas de doentes com cólera. E tivemos um total de 6 óbitos, num cumulativo de 1.527 casos observados.
DW Notícias.
A diretora do Fundo Monetário Internacional garante que a instituição está a avaliar todas as formas possíveis de apoio à Guiné Equatorial na sequência das explosões que mataram mais de 100 pessoas no domingo na cidade de Bata. O balanço provisório de mortes subiu ontem para 105. A Proteção Civil e os bombeiros continuam a procurar vítimas no epicentro das explosões, o quartel da Unidade de Intervenção Rápida de Nkuatama. A ajuda humanitária que vários países prometeram à Guiné Equatorial, tais como Espanha, Estados Unidos e China, está a começar a chegar. O coletivo de protesto senegalês Movimento de Defesa da Democracia lançou ontem um apelo a manifestações pacíficas no sábado. O movimento exige a libertação do que considera serem prisioneiros políticos e pede também um dia de luto na sexta-feira em homenagem às 11 pessoas mortas nos recentes protestos. O Senegal foi palco na semana passada de confrontos entre jovens e forças de segurança depois da detenção do opositor Ousmane Sonko. O Parlamento Líbio adiou para esta quarta-feira a sessão do voto de confiança no novo governo, nascido de um processo iniciado pelas Nações Unidas e que deve realizar eleições em fins de dezembro. Reunidos ontem, pelo segundo dia consecutivo, os deputados debateram longamente a composição do governo, a distribuição geográfica dos cargos e do seu roteiro. Uma em cada três mulheres já foi vítima de violência física ou sexual por parte dos seus parceiros. São números praticamente inalterados na última década e provavelmente inferiores à real extensão do problema, segundo a Organização Mundial de Saúde. O maior estudo alguma vez feito sobre violência contra mulheres foi apresentado ontem e revela um retrato devastador, diz a OMS.
DW Do centro da Europa para si.
A partir da província mais esquecida de Moçambique, Niassa, o tio Iado consegue arrancar gargalhadas além fronteiras. As suas personagens conquistam seguidores em vários países, como Angola, Guiné-Bissau, Portugal e Brasil. Em entrevista à DW África, o jovem do momento nas redes sociais diz ter nascido humorista e fala um pouco do seu percurso profissional.
O tio Iado é um jovem criativo, um humorista, residente em Moçambique. Uma pessoa que gosta de divertir o povo moçambicano, assim é que posso falar.
O tio Iado sabe que tem seguidores e admiradores noutros países de língua portuguesa. Falo de Angola, da Guiné-Bissau.
Eu, nesses últimos dias, estou admirado. Consigo receber muitos elogios a partir de fora, né? Guiné-Bissau, Angola, Portugal, Brasil. Só consegui anotar isso agora. E falando a verdade, eu consegui ter um feedback bem maior depois de eu ter publicado um vídeo que eu citei, sem querer, que eu citei alguns países. Depois de eu gravar aquele vídeo, recebi muitas chamadas, muitos elogios.
Sempre foi assim, humorista, ou isso surgiu mais tarde na sua vida?
Eu posso dizer que eu quase nasci humorista, né? Eu digo isso porque desde a minha infância, sempre que eu criava brincadeiras, né? Até amigos procuravam aquele espaço de tipo, Diogo, agora é sua vez de você falar, tá a ver, né? Me dava um espaço somente para eu falar e eles estavam se divertir. Só que naquele momento eu não sabia o que estava trazendo, não sabia o que é. Mas depois entrei também para a rádio, já fui apresentador de uma rádio. Eu estava fazendo programa infantil. Logo cheguei naquela rádio, apresentei, acho uma semana, o diretor me chamou e disse, nós vamos procurar um espaço para ti, como apresentador, não está te caindo. Mas eu vi em ti um talento que tu pode estar a criar mini dramas, fazer os teatros para a rádio. Então não estar a passar este teu programa nos domingos. Divertido. E foi assim que comecei a fazer alguns trabalhos para rádio, mas depois deixei, parei. Só que em 2018 é que comecei já a trabalhar já como profissional mesmo nessa área de humor.
Da sua arte de representar até chegar à ideia de filmar e partilhar isso nas redes sociais.
Bem, como é que surgiu isso para até eu começar a gravar nas câmeras? Um dia desse eu estava aí no Facebook e me deparei com um texto engraçado. Então, aquele texto eu adorei bastante e eu era produtor, um videomaker. Depois de eu ver aquele texto, eu peguei minha câmera e levei a mãe do meu filho. Nesse momento eu vivia com a mãe do meu filho. Então, levei ela, eu disse, mãe do meu filho, tem uma brincadeira que eu gostei. Então, vamos lá filmar essa cena, ser como teatro. Então, filmamos, eu editei e comecei a partilhar já nos grupos do Coisa, do WhatsApp. Partilhei, girou o vídeo, só que comecei a receber um feedback que eu não esperava, tá vendo? Então, procurei mais, até nos princípios eu sempre tentava procurar textos, antes de já começar a criar, tá vendo? Então, depois eu vejo que já estou a ter um público. Para eu não fugir já, depois eu não ter o que fazer, já comecei já a criar próprios meus conteúdos. Epa, até hoje que tive a doença.
Não parou nunca mais. Não pense em parar.
Não. Eu, para mim, eu vivo de humor. Eu sou humor.
É o humor em pessoa.
Sim, eu parar, epa, eu acho que vou matar algo dentro do meu corpo.
O humorista Tio Iado à conversa com Nádia Issoufou.
DW, Espaço do Ouvinte.
E aproveitamos agora este espaço do ouvinte para ler alguns dos comentários que continuam a chegar a propósito da pergunta do dia de ontem. Está na hora de a Renamo deixar de ser padrinho da guerra, como sugere André Matsanga Issa Júnior, um dos mais importantes braços direitos do líder da Junta Militar de Renamo, Mariano Nyong'o, que apelou a uma trégua definitiva no centro de Moçambique e sugeriu uma amnistia para a pacificação da região. O ouvinte Miguel Caetano diz claramente a Renamo deve mudar a forma de estar no cenário político nacional. Tlacama morreu enquanto de tudo fazia para alcançarem a paz definitiva. A maior maneira que os membros e simpatizantes da Renamo têm de valorizar e imortalizar os feitos dele seria dar continuidade ao processo de DDR, porque ele tanto lutou para que os guerrilheiros da Renamo se beneficiassem. Afonso Augusto considera que a Renamo deve continuar com os seus princípios, os princípios de Dlacama, oponente às atitudes negativas da governação daqueles no poder. Num lar deve haver sempre uma forte oposição, é o que diz Afonso Augusto. Para Dionísio Paulo, esta é uma tática de macaco velho. A Frelimo comprou-o e disseram-lhe para ir à imprensa dizer tudo isto, uma pura malandragem. John Lazaida deixa o seguinte comentário: esses estão a fazer o jogo deles, porque se ele estivesse mesmo a deixar a junta, iria direto à Renamo e não à Frelimo. E pergunta, o João Lazaida pergunta, ele pode dizer o que fez para ter essa opção, porque se for a DDR é na Renamo onde ele deve ou devia ser enquadrado. Foi o comentário de João Lazaida, a quem agradecemos, e agradecemos também a todos os ouvintes pela participação nesta emissão da manhã. Fica por aqui este jornal, já sabe que nós voltamos mais logo com a emissão da noite, como sempre, e até lá pode continuar a acompanhar toda a informação atualizada publicada na nossa página dw.com/português. Agradecemos também que deixe os seus comentários, as suas opiniões na nossa página no Facebook DW Português para a África. Da nossa parte, tenham um bom dia.